Saudações de Nova Democracia a todos os nossos espectadores. Boa noite, eu me chamo Ana Nascimento, sou jornalista aqui do Jornal Nova Democracia e comentarista política do programa A Propósito.
Gregório, sou jornalista do Jornal A Nova Democracia e apresentador, junto com a Ana, do programa A Propósito.
Como vocês puderam perceber, a gente teve um pequeno problema técnico que fez com que a nossa primeira live sumisse. Então, a gente pede encarecidamente a cada um dos nossos espectadores para que compartilhem o link dessa live que a gente está transmitindo aqui agora. Esse é o link correto. Deixem o seu like, deixem os seus comentários, se inscrevam no nosso canal caso você não seja inscrito e ative o sininho para você ficar por dentro de todas as novidades aqui do nosso programa, do nosso canal, e ajudem a compartilhar o link dessa nova live.
O programa de hoje está muito importante, inclusive é um programa especial, né, feito ao sábado, justamente pelos recentes desenvolvimentos aí da Guerra de Libertação Nacional, do povo palestino, a situação em desenvolvimento na Palestina. A gente teve desenvolvimentos importantes em relação à batalha de Sheshaya, que a Nova Democracia cobriu nessa semana. A gente vai dar um foco na emboscada da resistência que resultou na morte de oficiais israelenses e também no assassinato de três prisioneiros de guerra israelenses pelas próprias forças sionistas. E, claro, a repercussão disso também. As ações da resistência, com destaque para novas emboscadas contra soldados israelenses, declarações do porta-voz das brigadas de Al-Qassam sobre a covardia das tropas sionistas e atualizações sobre os ataques dos Houthi no Iêmen contra navios que tinham destino a Israel. A gente vai cobrir também os crimes do Estado sionista, com ênfase no massacre no Hospital Al-Kamal, perpetrado por tropas sionistas. Também no assassinato do jornalista do Al Jazeera, Samer Abu-Daka, e no ataque a tiros contra a mãe e filha numa igreja em Gaza. Por fim, claro, da pugna entre os Estados Unidos e o Estado sionista de Israel pela condução da guerra. A gente vai trazer e reagir aqui à análise da pressão dos Estados Unidos para que Israel adote, uma postura menos agressiva em Gaza, contrastando com a posição belicista de determinadas figuras do Estado sionista, como o ministro da Defesa, Yoav Galant, Ana.
Muito bom, Henrico. Então, pessoal, como vocês podem ver, a gente está com o nosso programa bastante recheado, um programa especial que a gente vai fazer aqui, extraordinário para vocês. Pessoal, a gente deseja uma boa noite a cada um dos nossos companheiros, dos nossos espectadores que estão aqui conosco hoje. A gente vai só dar uma conversada aqui com vocês, inclusive a gente vai fazer um anúncio muito legal aqui que vocês vão gostar bastante, só para o pessoal que estava na outra live, no outro link, poder migrar para cá. A gente já tem o Miguel Arcanjo de Oliveira, que a gente sempre vê aqui, o Arthur Moraes, a Oberlândia Rocha, o Rafael Ficina, a Deise, a Giovana, o Nabed. O Adelino, a Thaís. Então, a gente tem vários companheiros aqui já comentando boa noite. E boa noite de volta, companheiros. A gente sempre fica muito grato de ver os mesmos rostos, as mesmas pessoas comentando aqui na nossa live.
Gente, é muito bom ter todos aqui. A gente está com 35 pessoas agora também presentes, e você destacou a questão de um anúncio que a gente tinha para fazer, é que o jornal A Nova Democracia, especialmente em sua loja, tem agora um novo produto, que é a primeira coleção de camisetas produzida pela loja da Nova Democracia e disponibilizada já imediatamente para a venda. A Ana está passando na tela agora. São camisas com a temática da Palestina, camisas com a temática de importantes movimentos revolucionários do mundo, como o Partido dos Panteras Negras, também de figuras revolucionárias, como a Frida Kahlo, ademais de uma camiseta também personalizada do jornal A Nova Democracia e camisetas também de outras temáticas, Ana.
As camisetas, pessoal, elas estão imperdíveis, elas ficaram muito bem feitas, muito bem produzidas, já garanta a sua, a gente está inclusive com 15% de desconto no preço da camiseta, a camiseta vai ser produzida em cima de um tecido de extrema qualidade, a impressão também é de extrema qualidade, então é um produto que vocês têm que adquirir para poder ter aí na sua casa, vestir literalmente a camiseta do jornal A Nova Democracia. Então não percam mais esse produto, mais um desses produtos aqui, que é uma forma inclusive de você apoiar a imprensa popular e democrática.
Exatamente, Ana, não é lançada em qualquer momento, mas justamente no momento em que a Nova Democracia está fazendo cada vez mais esforços para ampliar as formas de autossustentação do nosso jornal, de se apoiar cada vez mais nos seus apoiadores, nos seus espectadores, leitores, ouvintes, para manter a sua existência, o seu crescimento. Então, os novos produtos na loja também devem ser encarados como parte dessa campanha, desse esforço do jornal A Nova Democracia, Ana.
Muito bom, né, pessoal? Então, a gente vai deixando aqui para vocês. É só vocês acessarem lojadond.com.br para que vocês consigam adquirir a sua camiseta do jornal A Nova Democracia. Bom, pessoal, a gente está vendo aqui que bastante gente já conseguiu entrar e migrar aqui para a nossa live. Já tem 41 pessoas assistindo. A Nilza Ramos fala boa noite, companheiros. Vivas Brigadas Alcação, Hamas, Al-Quds, a Jihad Islâmica Palestina, Hezbollah, Fatah e Yemenitas, que são as forças aí que têm integrado essa luta de resistência nacional, tanto na Palestina, quanto também de resistência anti-imperialista ali no Oriente Médio. Bom, pessoal, então vamos começar o nosso programa de hoje. O Estado sionista de Israel se encontra em total desespero. A Batalha de Shujaya, que perdura já mais de uma semana, tem sido o palco principal dos confrontos entre as forças da resistência nacional palestina e as hordas nazis sionistas. E culminou brilhantemente na última quarta-feira em um dos marcos militares mais importantes da resistência nacional palestina e as suas forças constituintes desde o dia 7 de outubro. Uma emboscada impressionante fez com que o exército sionista perdesse pelo menos 10 dos seus oficiais que integravam as covardes Brigadas Golani. E isso tudo de uma só vez, tendo que vir a público admitir a sua derrota. Estima-se que mais de 1.300 soldados israelenses já morreram nos confrontos, embora os números oficiais admitidos pelas autoridades sionistas sejam inferiores e subestimados. Nessa última sexta-feira, ontem, dia 15 de dezembro, novamente precisou vir a público toda a alta cúpula sionista para explicar que os responsáveis pelas mortes de 3 reféns foram os próprios soldados sionistas. A crise interna política, econômica, militar e moral sem precedentes em sua história fez com que milhares de israelenses saíssem às ruas indignados. Os gritos dos 3 homens feitos cativos pedindo ajuda em hebraico, agitando bandeiras brancas e sem camisetas, num sinal claro de que eles não estavam armados e que eles nem sequer ofereciam nenhum perigo, não foram o suficiente para fazer os soldados sionistas não atirarem contra eles deliberadamente, como fazem, sem pudor algum, contra as massas palestinas, seja em Gaza, seja na Cisjordânia. O medo que sentem da obstinação e da intrepidez palestina, da contundência das suas palavras, mas também e principalmente das suas ações, nesta luta em curso, tornam as suas armas de última geração em artefatos inúteis frente ao acovardamento moral e militar daqueles que pensam que estão combatendo fantasmas. E, de fato, o Estado sionista de Israel está sendo assombrado. E admitir que tem enfrentado desafios nunca antes vistos em toda a sua história é apenas um passo à frente para a admissão de sua derrota histórica frente à resistência nacional do povo palestino.
É um comentário que reflete bem a situação do Estado sionista no atual momento, depois desses desenvolvimentos que você toca dos prisioneiros de guerra que foram assassinados. A notícia é de que as tropas das forças de ocupação do sionismo assassinaram 3 prisioneiros israelenses no bairro de Shejaia, no norte da Faixa de Gaza. Os 3 prisioneiros foram assassinados por tropas sionistas no bairro de Shejaia e eles foram assassinados a tiros numa desastrosa ação militar sionista. Esse acontecimento ocorre apenas 3 dias após a ação vitoriosa da Resistência Nacional Palestina, que assassinou diversos oficiais do Exército de Ocupação. As forças de Resistência Nacional Palestina estão imprimindo grande impacto sobre as tropas sionistas. Isso é o que o porta-voz das brigadas Izzeldin Al-Qassam, Abu Obeida, afirma. Abre aspas, a resistência palestina continua a desferir golpes significativos contra o inimigo. Deixa o exército israelense incapacitado, confuso, perplexo. Isso ficou expresso nesse último incidente, pois ao identificarem de maneira errada 3 prisioneiros israelenses como combatentes da Resistência Nacional Palestina, as forças sionistas os executaram a tiros em Shejaia, norte da Faixa de Gaza, Ana.
E para corroborar, Henrico, uma investigação que está sendo realizada, inclusive, pelo monopólio de imprensa sionista, The Times of Israel, trouxe à tona as circunstâncias do assassinato desses 3 prisioneiros. Segundo os relatos, os cativos que estavam sendo mantidos em Gaza acenaram com bandeiras brancas ao se aproximarem das forças sionistas, saindo de um prédio que estava escrito Resgate 3 Reféns SOS. Contudo, as forças ocupantes abriram fogo contra 2 deles e atiraram no terceiro após ele dizer "Salvem-nos" em hebraico. Esse incidente não é isolado, pois há relatos de que mais de 60 prisioneiros mantidos em Gaza foram mortos pelas forças invasoras. A indiferença da entidade sionista em relação a essas pessoas é evidente, pois não demonstra nenhum interesse em receber os seus corpos, mesmo quando são oferecidos pela própria Resistência Nacional Palestina para que se entregue aí aos entes queridos, aos familiares dessas pessoas. Shejaia, que fica ali no norte de Gaza, tem sido o centro do conflito na Faixa de Gaza nesta última semana, onde uma emboscada, como já falado no início do programa, planejada pelas forças da Resistência Nacional Palestina, levou à morte de 10 oficiais, incluindo 2 comandantes de alto escalão, dos quais 8 eram das Brigadas Golani. A área de Shejaia é uma área estratégica na Faixa de Gaza, e isso não só no momento de agora, mas em outras batalhas que já ocorreram na história da Palestina. Inclusive, pessoal, outra prisioneira morreu ontem em outro ponto de Gaza. No entanto, a sua morte foi confirmada apenas no dia de hoje, às 1h30, no horário de Brasília, e as causas da morte dela ainda não foram esclarecidas.
A gente recebeu aqui um superchat, uma demonstração de apoio do espectador Ed Carlos Almeida. Ele manda uma figurinha e manda também a mensagem "Boa noite, todo apoio aos camaradas da Resistência Nacional Palestina". Ana, a gente segue com as nossas notícias e as ditas e chamadas autoridades sionistas admitiram que o seu próprio exército matou os 3 prisioneiros de guerra em Shejaia. A notícia foi dada a contragosto e divulgada pelo próprio porta-voz das forças sionistas, Daniel Hagari. O Hagari afirmou que as forças armadas sionistas têm total responsabilidade pelo que ele chamou de, abre aspas, trágico incidente. Netanyahu, que enfrenta o agravamento da crise política interna e seu próprio isolamento político devido às agressões contra o povo palestino, afirmou que o ocorrido é, abre aspas, uma tragédia insuportável. Após as mortes serem notificadas pela imprensa sionista, milhares de pessoas foram às ruas em protesto contra a política que Netanyahu tem empreendido durante a guerra, Ana.
Além disso, Henrique, pessoal aí de casa, o porta-voz das Brigadas Al-Qassam, Abu Obeida, falou sobre essa questão. Ele falou o seguinte: os sionistas buscam se livrar da sua responsabilidade. E ele falou ainda que o exército sionista tem arriscado deliberadamente a vida de seus soldados capturados pela resistência, preferindo as suas mortes. uma indicação clara da indiferença de Israel para com a família dos soldados e um reflexo do comportamento criminoso contínuo de Israel em relação aos reféns em Gaza, é o exemplo do ocorrido na noite no dia de ontem. O Abu Obeida ainda destacou que essa atitude faz parte de uma tentativa desesperada dos soldados sionistas de se livrarem da responsabilidade das obrigações relacionadas a esse assunto, demonstrando uma frieza e um desprezo pelas vidas de seus próprios soldados.
Ana, e no sentido diretamente oposto, a declaração do porta-voz do exército sionista admite que eles vivem desafios nunca antes vistos. O exército sionista enfrenta tempos difíceis e complicados em Gaza, com desafios que nunca haviam sido encontrados anteriormente, conforme afirmado pela porta-voz do exército sionista Daniel Hagari. Abre aspas, a luta é complexa, com características sem precedentes que nunca enfrentamos antes, afirmou o sionista, destacando a resistência efetiva das forças da resistência palestina em Gaza. O ex-comandante da Brigada Golani, Moshe Kaplinsky, também ecoou essa dificuldade, afirmando que o retorno dos prisioneiros de guerra israelenses capturados só é possível através de um acordo negociado e não pela pressão militar. Essa é uma admissão pública das autoridades militares sionistas de que sua incapacidade de, abre aspas, destruir o Hamas como cacarejam desde o início do conflito é, de fato, é impossível, são incapazes. Essa visão é ainda reforçada pela autoridade da radiodifusão hebraica. Informou que Israel está considerando apresentar uma nova proposta para a libertação dos reféns em Gaza. A situação crítica para as forças israelenses é ainda mais evidente com o anúncio que 35 soldados foram feridos nas últimas 24 horas, incluindo 33 nos combates em Gaza. Izzat Al-Hishik, membro do Biro Político do Hamas, ressaltou que a única maneira de Israel recuperar seus soldados capturados vivos é através de um acordo negociado que atenda às condições da resistência após um término completo da agressão, mano.
Muito importante, Henrico. Pessoal, o ministro da Defesa expõe a responsabilidade pelo incidente com os prisioneiros sionistas. Agora, no fim da tarde, o ministro da Defesa sionista, o genocida Yoav Gallant, assumiu a responsabilidade pelo assassinato dos 3 prisioneiros sionistas em Gaza, pelas suas próprias forças de defesa de Israel, nessa última sexta-feira. E em uma coletiva de imprensa conjunta com o sanguinário Benjamin Netanyahu e o fascínora ministro do gabinete de guerra Benny Gantz, o Galante relatou que é responsável por tudo o que acontece no estabelecimento de segurança, ou seja, da matança desenfreada dos palestinos aos fracassos como a queda do comando do batalhão de Golani. Galante ainda destacou a complexidade para os sionistas em travar combates no distrito de Shejaia, onde o incidente ocorreu, enfatizando a presença de combatentes da Resistência Nacional Palestina em cada casa e em cada beco, além da área estar repleta de armadilhas e emboscadas potenciais.
Ana, a gente recebeu uma outra demonstração de apoio do Kleber. Ele envia a mensagem Live Palestina, canção sueca pró-Palestina. Obrigado pelo trabalho de vocês. Com o valor de R$5, a gente saúda o nosso espectador pela demonstração de apoio. Ana, e sob pressão, o chefe do Mossad fará um encontro para discutir o cessar-fogo. Em resposta à crescente pressão pública em Israel após a desastrosa ação militar que assassinou os 3 prisioneiros de guerra, foi feito um anúncio de que o chefe do Mossad de Israel está se encontrando na Europa com o chefe do governo do Catar para retomar as negociações de cessar-fogo. Com foco no retorno seguro dos prisioneiros de guerra, caso esse se concretize, a resistência nacional terá arrancado novamente uma vitória das mãos dos sionistas. Esse desenvolvimento vem após os relatos de que o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, havia anteriormente impedido uma reunião com essa pauta, uma decisão que agora foi revertida diante do incidente recente. As famílias dos prisioneiros expressaram que a única maneira de os prisioneiros de guerra retornarem desde o fim do cessar-fogo tem sido em sacos de cadáveres, destacando a necessidade urgente de uma solução para o retorno dos prisioneiros restantes. E aí veja, Os três reféns mortos pelas tropas sionistas são um fato que, na verdade, dá razão às organizações populares palestinas que, durante meses, têm afirmado que o sionismo comete sucessivos crimes de guerra na faixa de Gaza. As declarações que são feitas pelas autoridades sionistas só demonstram o quanto elas estão divididas. É uma crise política e também militar grave dentro de Israel. Seguem caindo as máscaras de que o sionismo é, abre aspas, a potência militar invencível no Oriente Médio e de que é impossível a resistência nacional palestina vencê-los. Na realidade, cada dia fica mais claro que é impossível que Israel vença a Palestina, e não o contrário, mano.
Muito importante demarcar essa posição aqui, pessoal, enquanto os sionistas gostam de carcarejar que eles estão vencendo, de que eles estão conseguindo impor derrotas ao Hamas, derrotas à resistência nacional palestina, o que a gente comprova ali no terreno da guerra é o total oposto. Vamos interagir um pouquinho com os nossos espectadores?
Sim, Ana. O espectador P77, ele envia a mensagem com um valor de R$10,90, ele envia um superchat, a gente já agradece desde já a demonstração de apoio. Ele diz justiça e liberdade para os palestinos. A Deise Lúcia Bezerra Silva diz: eles atiraram pensando que eram palestinos civis. E foi uma situação tanto complicada mesmo. Os prisioneiros de guerra que foram assassinados ali, eles estavam gritando em hebraico para serem resgatados, estavam com despidos de roupa, né, para mostrar que não estavam armados ou com equipamentos explosivos ou coisa do tipo, e também brandando ali bandeiras brancas. E houve uma admissão também de que eles, os soldados que atiraram ali em desespero e assassinaram esses prisioneiros de guerra, podem ter achado que era uma emboscada feita pela resistência nacional. Então mostra a capacidade dessas emboscadas, que tem funcionado muito ali na faixa de Gaza, em deter, em matar, em expulsar os invasores. E por outro, o desespero absoluto dessas forças invasoras, a fraqueza delas ali no terreno da guerra.
Muito importante ver como já o psicológico deles na guerra já está em frangalhos. Essa é a verdade. E, pessoal, trazendo uma notícia bem quente aqui para vocês, mesquitas lá de Tucarem, lá na Cisjordânia ocupada, convocaram, através dos seus alto-falantes, as massas palestinas que lá habitam, que lá vivem, para confrontar e impedir novamente a invasão da Cisjordânia ocupada pelas forças sionistas. Como a gente já veio falando aqui no início da nossa semana, houve grandes invasões e incursões militares ali por parte das tropas das forças de defesa do Estado sionista de Israel, das forças de ocupação sionistas, e eles cometeram uma série de atrocidades, principalmente no campo de Jenin. Agora, nesse exato momento, eles estão tornando a fazer essas invasões, e as massas palestinas têm ido às ruas, principalmente ali no campo de refugiados, em Tucarem, de Nur Shams, e têm incendiado as ruas, feito barricadas, para impedir que os soldados consigam passar. Então a gente vê que aquela notícia que nós demos lá atrás, de que o Abu Obeida convocou as massas na Cisjordânia para resistirem, se levantarem, isso segue firme até os dias de hoje, segue firme até o atual momento, que essas massas vão prontamente para o combate. Então muito importante ver quem de fato pode contar com a resistência nacional palestina e quem de fato a resistência nacional palestina pode contar.
Exatamente, Ana. Quem tem capacidade de mobilizar as massas também, né? A gente vê as dificuldades crescentes do Estado de Israel em mobilizar mais pessoas para o seu próprio exército, para a sua guerra injusta de invasão contra a faixa de Gaza, as deserções crescentes nas fileiras militares e, do lado da resistência nacional, por outro lado, uma capacidade de mobilização das massas e de aumento do contingente das suas fileiras extraordinária. Então, é uma notícia muito importante que você destaca e traz para a gente agora.
Só antes da gente passar para o nosso próximo bloco de notícias, pessoal, a gente pede aqui encarecidamente a cada um dos nossos espectadores. Agora a gente tem 95 espectadores acompanhando simultaneamente aqui com a gente. A gente saúda cada um de vocês, deseja uma boa noite, esperamos que todos estejam bem nesse momento. E, pessoal, se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho, deixem o like de vocês, deixem seus comentários. compartilhem o link da nossa live. Todas essas formas de apoio são muito importantes para a nossa live poder crescer, para o nosso programa conseguir crescer cada vez mais.
Ana, a gente teve diversos outros comentários aqui. O Nabed diz: infelizmente, os Estados Árabes não tomam iniciativa em defesa da Palestina. Se fosse pelo interesse de seu povo, o sionismo e todo o imperialismo, principalmente Yankee, que teriam sido chutados já faz tempo. A gente vê também aqui outros comentários. O Nabed também diz: a luta é o que muda, o resto só ilude. Quanto mais a entidade sionista agride, mais o povo palestino resiste. Também o Miguel, ele diz: esse fascínio era Netanyahu, não tem empatia até para com seus governados. O Gustavo Mancini diz: todo contribuinte de Israel tem suas mãos manchadas com o sangue inocente palestino. É justo que pague. E por final, a Gabriela diz: tigre de papel. As próximas gerações cresceram em um mundo onde Israel foi varrida pela lata de lixo da história. Terá o mesmo destino da África do Sul, do Apartheid e do Império Colonial Português.
Exatamente, agora a gente já conseguiu 107 pessoas, então a gente agradece encarecidamente a todo mundo que está compartilhando e aos novos que acabaram de chegar, pessoal. Novamente, se inscrevam no nosso canal, deixem o like de vocês, comentem aqui, ativem o sininho e compartilhem o link da nossa live. Bom, então... Tá. Pessoal, a gente vai passar aqui para a nossa próxima sessão de notícias. E mais soldados das tropas sionistas, das hordas sionistas, caem em emboscadas montadas pela Resistência Nacional Palestina. Hoje, às 10 da manhã, no horário de Brasília, as Brigadas Al-Qassam, que é a organização militar do Hamas, realizaram uma ação significativa contra as forças sionistas a leste de Khan Yunis, que fica ali no sul da faixa de Gaza. Utilizando duas bombas antipessoal chamada Hadia, os combatentes da Al-Qassam atingiram um grupo de 7 soldados ocupantes, resultando nas suas mortes e também em feridos. O ataque foi estrategicamente aprofundado quando, imediatamente após a chegada de uma força de resgate sionista, os combatentes detonaram um terceiro dispositivo antipessoal, aumentando o número de baixas.
E a resistência palestina também tem desafiado a agressão sionista com coragem e determinação. A resistência palestina, sob a liderança das brigadas Izzaldin Al-Qassam, alcançou 70 dias de combate intenso na batalha denominada Dilúvio de Al-Aqsa. Esse confronto é descrito pelo porta-voz Abu Obeida como uma guerra criminosa sem precedentes na história moderna por parte dos sionistas. Abu Obeida destaca a coragem dos combatentes palestinos enfrentando um adversário armado com armas letais, aviões, navios de guerra e veículos blindados. Apesar disso, os combatentes palestinos lutam heroicamente, destruindo e incendiando veículos inimigos e eliminando os soldados invasores. O mundo testemunha, segundo Abu Obeida, abre aspas, a violência de Israel contra civis inocentes, incluindo crianças, mulheres e idosos. Ações que configuram crimes de guerra evidentes e inquestionáveis. Nos últimos 5 dias, testemunhou-se ataques palestinos bem-sucedidos contra mais de 100 veículos militares israelenses em várias regiões, demonstrando a eficácia e a capacidade da resistência nacional palestina. E a gente recebeu, enquanto lia a última matéria, mais uma demonstração de apoio. A Marlene Costa envia R$2. Com a mensagem, boa noite a todos, parabéns pelo programa Na Escuta. Ana.
Obrigada, Marlene. A gente fica muito agradecido pelas contribuições de cada um de vocês, pessoal. E passando aqui para a próxima notícia, o Abu Obeida também ressalta as táticas precisas empreendidas pela Resistência Nacional Palestina. Ele fala que as brigadas realizaram emboscadas precisas contra as forças inimigas, contra as forças de infantaria israelenses, empregando dispositivos antipessoal e armas de fogo, causando um grande número de baixas. O Abu Obeida ainda relata a reação de pânico e desespero dos soldados israelenses sob o ataque. Ele também adiciona uma crescente percepção palestina de que Israel estaria tendo que recorrer a mercenários em suas operações. Como a gente, inclusive, já denunciou aqui no nosso programa, que eles têm incorporado nas suas fileiras mercenários e Yankees. E após 70 dias de luta, 71 dias de luta, Abu Obeida reafirma o compromisso e a prontidão dos combatentes palestinos, declarando que é o exército sionista que está se desintegrando e não as brigadas de Al-Qassam. Na declaração, ele também faz um destaque para as ações sionistas na Cisjordânia. Conforme descritas por Abu Obeida, ele fala da seguinte maneira: visam deslocar e matar o povo palestino, refletindo os desejos dos colonos criminosos que governam Israel. Abu Obeida, por fim, conclama uma intensificação da resistência em toda a Cisjordânia, enfatizando a necessidade de enfrentar a ocupação com todas as formas de luta. E o que a gente acabou de trazer aqui numa das últimas notícias é que as massas têm atendido prontamente por toda a Cisjordânia que tem sido invadida nesse exato momento.
Ana, e o porta-voz das Brigadas Al-Qassam, Abu Obeida, também destacou a covardia e a fraqueza do exército sionista nos recentes confrontos na faixa de Gaza. Segundo ele, os soldados sionistas demonstram falta de moral e dependência excessiva de tecnologia e ferramentas silenciosas. Em situações reais de confronto, o exército de Israel revela sua verdadeira natureza, incapaz de enfrentar a resistência e recorrendo a gritos e súplicas por ajuda, facilmente abatidos pelos combatentes palestinos. Essa observação de Abu Obeida ressalta a disparidade entre a imagem propagada por Israel de um exército forte e a realidade enfrentada no campo de batalha. Ele enfatiza que, mesmo com todo o apoio tecnológico e militar, as forças israelenses falham ao enfrentar a determinação e a coragem dos combatentes palestinos, evidenciando sua incapacidade de resistir em situações de combate direto. Abu Obeida concluiu seu comentário afirmando que os números oficiais de baixas divulgadas por Israel são inverídicos, indicando que a realidade da guerra é bem diferente da versão israelense. Essa declaração sublinha a resiliência e a força da resistência palestina em contraste com a fragilidade das forças israelenses em situações de confronto real. Em suas palavras finais, Abu Obeida enfatizou a eficácia da resistência palestina, que continua a desferir golpes significativos contra o inimigo, deixando o exército israelense incapacitado, confuso e perplexo. E a gente acaba de receber aqui mais uma doação, mano, do espectador P77, com a bandeira da Palestina. Ele envia R$16,90 juntamente com uma figurinha. A gente agradece novamente o nosso espectador, Ana.
Saudações, companheiro. E pessoal, sobre as inundações de túneis em Gaza por parte de Israel, aquele plano que eles queriam colocar em prática. É uma tática questionável e pode trazer consequências criminosas, segundo o portal Palestine Chronicle. Conforme levantado por esse referido jornal, a estratégia de Israel de inundar os túneis de Gaza com água salgada tem sido alvo de críticas tanto por a sua ineficiência quanto pelas suas implicações criminosas. Especialistas militares como o coronel aposentado jordaniano, o Mohammed al-Mukabla, vê essa reação como uma forma de guerra psicológica e realista. O escritor e analista palestino Hanzi Barud, que inclusive nós iremos entrevistar nessa próxima semana, considera a inundação dos túneis como um ato de desespero por parte de Israel, baseado em uma compreensão errônea da rede de túneis em Gaza. Barud argumenta também que a suposição de que a inundação de um túnel em uma parte de Gaza afetaria outros em áreas distantes é equivocada. E apesar das repetidas tentativas de Israel de destruir o Hamas, o movimento de resistência palestino Hamas tem sido capaz de reconstruí-los, demonstrando a resiliência e a persistência da resistência nacional palestina diante das ações israelenses. Paralelamente, o Escritório de Direitos Humanos da ONU e Dmitry Polyansky, diplomata russo da ONU, expressaram preocupações sobre os impactos humanitários e ambientais que essa tática pode implicar. Polyansky categorizou a inundação dos túneis como um crime de guerra, enfatizando os danos ao já salinizado lençol freático de Gaza e ao risco de danos ambientais irreversíveis. E apesar dos esforços de Israel para neutralizar os túneis, o Hamas tem consistentemente conseguido reconstruí-los, evidenciando a resiliência da resistência nacional palestina. E se eles pensam que são os túneis que fazem a resistência nacional palestina ficar de pé, eles estão completamente enganados. É o apoio, amplo apoio, das massas populares.
Ana, e o número de baixas oficiais por parte do Estado do Exército Sionista só tem aumentado. Apesar de sua superioridade numérica e tecnológica, o exército israelense tem enfrentado dificuldades significativas em Gaza, onde não avançou significativamente em uma semana de operações militares. De acordo com relatórios oficiais das Forças Armadas Sionistas, há um número elevado de baixas entre os oficiais, incluindo uma grave perda para eles de 27% de seus oficiais, totalizando 108 baixas. Segundo o monopólio de imprensa Qatari Al Jazeera, as vítimas incluem 5 coronéis, 8 tenentes-coronéis, 43 majores, 41 capitães e 11 tenentes, muitos deles partes de equipes de elite das Forças Armadas Sionistas. Essa situação indica e comprova a eficácia das táticas de guerrilha empregadas pelo Hamas e demais grupos da resistência nacional, transformando Gaza em um reduto de atiradores de elite, os chamados snipers, que tem como alvo principal os oficiais israelenses. A guerra em Gaza permanece longe de uma conclusão, e é provável que Israel intensifique seus esforços para romper as defesas do Hamas com ataques mais arriscados e agressivos, potencialmente resultando em ainda mais baixas entre as suas forças. Mas apesar do apoio terrestre dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha, Israel só conseguiu avançar ali e capturar de forma débil, inclusive, apenas cerca de 20% de Gaza após os 2 meses de combate, evidenciando a resistência e a tenacidade do Hamas e da resistência nacional palestina como um todo. Há expectativas de que o conflito se prolongue, com estimativas indicando que o Hamas pode resistir com sucesso por até 7 meses a nível de paralisar completamente, significativamente, o poderio militar israelense. Diante dos desafios enfrentados por Israel em lidar com a resistência palestina, há expectativas de que os Estados Unidos possam se envolver diretamente contra o Hezbollah em nome de Israel, Ana.
E é muito importante, pessoal, a gente ter dimensão que dia após dia as forças e os movimentos que compõem a resistência nacional palestina realizam ações extremamente contundentes contra o invasor sionista, que atordoado e acovardado pede clemência e imploram por piedade. A última cartada dos sionistas, pessoal, é recorrer ao seu amo, que é o imperialismo Yankee.
A gente volta aqui ao nosso chat rapidamente para ver o que os nossos espectadores estão comentando. A Deise, ela diz, as máscaras de Israel estão caindo. A News, ela diz, segundo a ONU, a matança de palestinos já ultrapassou o genocídio alemão. Se os governos não romperem com Israel, toda a humanidade terá se perdido, destaca ela. O Miguel Arcanjo de Oliveira, ele diz, por uma Palestina livre e soberana. E ele destaca também aqui a entrevista feita pelo programa A Propósito no dia de ontem. A gente destaca o comentário para instigar também que outros espectadores confiram a entrevista feita com a antropóloga e o fotojornalista que foram agredidos por pistoleiros no Mato Grosso do Sul, aqui no nosso país. O Nabed, ele diz, todas essas vitórias dos combatentes palestinos provam que você não depende do armamento mais avançado para vencer uma luta justa. E a Eleara Maria Manfred diz, um navio do Iêmen atacou embarcações israelenses no Mar Vermelho. E a gente teve muitos comentários também criticando o governo brasileiro pela manutenção das relações econômicas e também militares com o Estado sionista de Israel e exigindo um rompimento dessa relação entre o governo do Brasil e o Estado sionista de Israel, uma reivindicação, uma exigência muito justa aqui também dos nossos espectadores, Ana.
Muito importante, pessoal. E é muito importante que vocês comentem. Eu vi um espectador comentando que isso ajuda no engajamento aqui do nosso vídeo e é realmente muito importante essa interação que a gente faz aqui com vocês, até porque a gente pode ver o que vocês têm conversado, o que vocês têm comentado e achado também das nossas colocações aqui. O pessoal, passando então para o nosso noticiário. E mais um crime bárbaro. Forças de ocupação sionistas esmagam e soterram doentes e feridos lá do hospital Kamal al-Duan. Imagens horríveis surgiram depois que as forças de ocupação sionistas atropelaram as tendas dos deslocados de Gaza com escavadeiras no pátio do hospital Kamal al-Duan, que fica ali no norte da faixa de Gaza. Depois de cortarem as telecomunicações de Gaza, eles invadiram o hospital Kamal al-Duan e as forças de ocupação passaram com escavadeiras e esmagaram as tendas usadas pelos palestinos que se abrigavam fora do hospital, esmagando e soterrando todos que estavam dentro delas. De acordo com o correspondente da Al Jazeera, o Imad Zakut, mais de 20 corpos mortos agora estão na área do pátio do hospital Kamal al-Duan, que são vítimas, inclusive essas pessoas, do sionismo. O hospital está completamente destruído e as forças de ocupação têm como alvo tudo, literalmente tudo, que se move nas suas proximidades. O hospital, o diretor-geral do Ministério da Saúde de Gaza, disse ao monopólio de imprensa Al Jazeera que a morte dos doentes e dos feridos e o seu atropelamento com escavadeiras devem ser documentados pelas instituições de direitos humanos. Então a gente vê mais uma violação gravíssima de lesa humanidade que o Estado sionista de Israel tem cometido.
Ana, e o jornalista do Al Jazeera, Samer Abudaka, foi assassinado durante bombardeios sionistas em Khan Yunis. O jornalista árabe do Al Jazeera, Samer Abudaka, foi assassinado nessa última sexta-feira, dia 15 de dezembro, num ataque aéreo sionista em Khan Yunis, no sul da faixa de Gaza. Ele fazia uma cobertura junto de seu colega Wael Dadul, que também ficou ferido. Wael Dadul, que é correspondente do Al Jazeera, já havia perdido toda sua família em um bombardeio no início do conflito de Israel contra a Palestina. Inclusive, o Wael Dadul há sinais, a notícia de que ele já está melhor e hoje ele fez um pronunciamento em frente ao hospital em que ele está internado. Era possível ver ele ainda com curativos e equipamentos de monitoramento da sua condição médica, mas ele fez um pronunciamento para a imprensa, destacando mais uma vez a sua firmeza ao lado do povo palestino. Quando ele perdeu a sua família, ele também logo voltou a exercer a cobertura do povo palestino, a cobertura da guerra, as denúncias do Estado sionista de Israel e seus crimes, e também a cobertura da resistência. O cinegrafista Abudaka e o correspondente Dadul estavam fazendo uma reportagem na escola Farhana, em Khan Yunis, quando foram atingidos por um ataque sionista na sexta-feira. Com a morte de Abudaka, o número de jornalistas mortos desde o dia 7 de outubro sobe para 90. Reafirmando o compromisso dos jornalistas em meio à guerra, o Wael Dadul fez esse importante pronunciamento também no velório de Abudaka, reiterando que os jornalistas em Gaza estão levando uma mensagem humana e nobre para o mundo em meio à guerra em curso na faixa de Gaza e continuarão a trabalhar apesar dos ataques israelenses. Continuaremos a cumprir nosso dever com o profissionalismo e transparência, afirmou ele enquanto as pessoas ao seu redor choravam, Ana.
E a família do jornalista assassinado, Henrico, planeja uma ação no Tribunal Penal Internacional. Yazan, filho do jornalista palestino assassinado, como o Henrico acabou de nos relatar, o Samer Abudaka, afirmou em uma entrevista ao monopólio Al Jazeera que Israel deliberadamente assassinou seu pai. A família de Abudaka planejava levar o caso ao Tribunal Penal Internacional. Em um vídeo, Yazan compartilhou os sentimentos indescritíveis que teve ao saber do assassinato de seu pai, destacando que ele era um jornalista dedicado a transmitir a verdade e não fazia nada que justificasse ser o alvo de Israel. Yazan relembrou que seu pai, conhecido pelo sorriso e amado por todos, era também um amigo para ele. Pediu apoio na busca por justiça no Tribunal Penal Internacional, afirmando que a família jamais renunciará aos seus direitos. Samer Abudaka, de 45 anos, pai de 3 meninos e uma menina, era residente da cidade de Abassan al-Kabira, que fica ali perto de Khan Yunis, no sul da faixa de Gaza, e trabalhava como cinegrafista da Al Jazeera desde junho de 2004. Então, a quantidade de coisas que ele já viu, Henrico, pessoal aí de casa, e já relatou, já fotografou, já noticiou, são enormes.
Inclusive, mais de uma invasão à faixa de Gaza, que ele também participou ali, certamente, Ana. Ana, a gente acaba de receber mais 2 demonstrações de apoio. O Tiago, ele envia R$2 pelo Superchat e o espectador P77, ele envia R$27,90 com a figurinha. A gente agradece pela nova contribuição do P77, que já contribuiu aqui no programa de hoje e vem contribuindo muito também nos últimos programas. Então, a gente agradece a todos pela participação aqui e pelo apoio ativo à Tribuna Popular e Democrática. Ana, e uma mãe e uma filha foram assassinadas por atiradores, franco-atiradores sionistas em uma igreja na faixa de Gaza. Em um levantamento perturbador divulgado pelo Palestine Chronicle, foi confirmada a morte de uma mãe e sua filha por franco-atiradores sionistas na Igreja da Sagrada Família, no bairro de Al-Zaitun, em Gaza. As forças de ocupação sionistas, que estão sitiando a área há vários dias, têm como alvo qualquer pessoa que se mova dentro do complexo da igreja. Segundo a agência de notícias palestina oficial Wafa, mais de 600 pessoas deslocadas e presas dentro do complexo da igreja foram obrigadas pelas forças militares sionistas a evacuar o local. Esse incidente na única igreja católica em Gaza foi confirmado pelo Patriarca Latino de Jerusalém, o cardeal Pier Batista Pizzaballa, conforme reportado pelo Vatican News. De acordo com o relato do Vatican News, a filha foi morta ao tentar socorrer a sua mãe idosa, que já havia sido atingida pelos franco-atiradores. Além delas, há vários feridos, um deles em estado muito grave. As forças sionistas justificaram o ataque alegando a presença de um lançador de foguetes na paróquia. Apesar da intervenção do patriarcado, a operação não foi interrompida, com soldados israelenses entrando no complexo da paróquia e disparando contra civis abrigados no edifício. Conforme dados do Ministério da Saúde de Gaza, desde o início do genocídio em andamento em Gaza, em 7 de outubro, 18.800 palestinos foram assassinados e mais de 51 mil ficaram feridos. A maioria mulheres e crianças, segundo as estimativas palestinas e internacionais. E corajosos para matar civis indefesos, covardes para enfrentar os combatentes palestinos da resistência nacional. Esse é um resumo, uma definição precisa possível para as tropas sionistas. Os crimes de Israel que tratamos aqui ocorrem justamente no momento em que as tropas sionistas sofrem uma grande desmoralização pelo seu desastre. As denúncias contra tais crimes crescem e exigem, claro, a retirada das tropas sionistas de Gaza e de toda a Palestina, Ana.
Muito importante isso, ver o grau de desmoralização. E eles têm recorrido, né, Henrico, a essas formas hediondas, a esses crimes bárbaros, a essa crueldade sem fim, para poder conseguir ali restaurar algum tipo de justificativa para perpetuar essa agressão. E não conseguem, não têm conseguido. Bom, pessoal, vamos interagir um pouquinho com vocês nesse momento, dar uma olhada no que vocês têm comentado também.
Ana, a gente tem muitos comentários aqui, inclusive falando do Brasil ainda, exigindo novamente do governo esse rompimento de relações com Israel. Teve um espectador que falou, eu não lembro aqui o nome dele exatamente, estou tentando achar, mas ele diz o Lula precisa cortar as relações, está ficando muito lento. Aliás, ele diz, já está muito lento. Uma outra espectadora havia dito, a Deise Lúcia Bezerra Silva, ela diz, o Hamas enfrentou o exército de Israel sabendo que tinha ajuda de Estados Unidos. Não são covardes. E ela havia falado que o Hamas é mais corajoso do que os presidentes que têm entrado e saído do Brasil. Os presidentes vendem nossa terra para o imperialismo e fecham os olhos para a morte de nossos índios. Uhum. Diz ela, contrastando aí os presidentes vindo de pátria do nosso país com a resistência nacional palestina legitimada, autêntica ali daquele território. A gente vê aqui também muitos espectadores novos chegando, Luiz Bezerra, Francisco, a Neuza Sivan diz, só os governos árabes e outros rompendo relações total com Israel fará com que ele pare de matar palestinos, destacando a importância do isolamento ali político de Israel para o desenvolvimento da situação ali na Palestina. A gente pergunta, a Neuza Sivan, ela diz: quantas mais crianças palestinas o demônio Netanyahu tem que matar para Lula romper relações totais com Israel? Ela questiona. Então são muitos comentários aqui, Ana, destacando aí a coragem e a capacidade da resistência nacional palestina, a covardia e a fraqueza de Israel e, aqui no Brasil, exigências cada vez maiores, mais frequentes e mais contundentes desse rompimento total de relações com Israel, Ana.
É, só fazer um comentário, inclusive, pessoal, os comentários de vocês são muito importantes, mostra, a gente faz questão de sempre ressaltar isso aqui, o quanto que vocês têm muito, muito esclarecimento sobre o que está acontecendo. De fato, não tem nenhuma justificativa para a guerra de agressão que ocorre agora na faixa de Gaza, perpetrada e é muito bem colocado quando as forças da resistência nacional falam que os responsáveis são o Estado sionista de Israel, o imperialismo Yankee, principalmente, porque é quem financia as atrocidades que Israel comete ali, não só na Palestina, mas em todo o Oriente Médio, ao seu bem querer. E fazer um comentário sobre um adendo ali ao que a nossa espectadora Daisy colocou muito precisamente: o que ocorre na Palestina é tal qual ocorreu com os nossos indígenas, com as populações indígenas aqui do nosso país, que são vistas como estranhas, como pessoas estranhas nas suas próprias terras, que veem as suas terras sendo constantemente agredidas, roubadas. Essas pessoas se veem vítimas de um genocídio em curso. Então é muito importante ter essa dimensão, até porque essas mesmas pessoas, o que une os palestinos lá na Palestina ocupada, em Gaza, e o que une os nossos povos indígenas aqui no Brasil, é a sua persistência na luta, é a sua persistência em dar o seu sangue, o seu suor, para poder reconquistar as suas terras e não deixar um centímetro sequer para quem realmente está invadindo, para quem realmente está cometendo as atrocidades e os crimes, que são aqui no nosso país os latifundiados, a grande burguesia, e lá fora o imperialismo Yankee e as hordas sionistas. Então, muito importante mesmo.
Exatamente, Anne. Como essa similaridade também se estende aos próprios camponeses pobres também, aos atingidos por barragem, os quilombolas, todos que lutam pela terra no nosso país. Teve um espectador aqui, o Nabed, ele citou o pronunciamento, a nota, a declaração lançada, emitida recentemente pela Liga dos Camponeses Pobres do Brasil, onde essa organização camponesa destaca as similaridades da luta camponesa com a luta do povo palestino, destaca como sempre que os camponeses se mobilizam de forma mais combativa contra o latifúndio, não demoram a ser taxados de terroristas, como eles vivem também sob o cerco do latifúndio, sob as campanhas de encarceramento. Então, é um pronunciamento significativo também da Liga dos Camponeses Pobres, em que eles ainda falam: somos os palestinos do Brasil e somos irmãos que lutam contra o mesmo inimigo, destaca a organização camponesa. Então, essas similaridades que a Deise, que você coloca, muito pertinente, sobre a questão da luta indígena no nosso país e da luta do povo palestino, se estende também à luta camponesa e, como a própria LCP diz, aos quilombolas, aos atingidos por barragem, aos ribeirinhos, todos aqueles que conformam ali a luta pela terra no nosso país, Ana.
Exatamente, principalmente por quem tem liderado também a luta agrária no nosso país, por transformar, que são os camponeses de fato, Henrico. Pessoal, só trazendo aqui uma breve atualização, os confrontos ali em Tucarem persistem no campo de Nur Shams. A juventude palestina está nas ruas promovendo confrontos violentíssimos contra as forças de ocupação sionistas ali nas ruas de Tucarem, que fica na Cisjordânia ocupada. Então, há barricadas pegando fogo, incendiadas ali nas ruas, impedindo com que as escavadeiras, os tanques, os caveirões, na verdade, que eles utilizam lá, passem, né? Então, muito importante trazer aqui também essa breve atualização.
Gente, Ana, a gente recebeu aqui também, enquanto a gente interagia com os nossos espectadores, um Pix do espectador Henrique Finco. Ele envia R$20 com a mensagem "força". A gente agradece ao nosso espectador pela participação aqui na nossa live, pela mensagem e também pelo apoio financeiro. E Ana, seguindo com as nossas notícias, a gente teve desenvolvimentos em relação à pugna entre o imperialismo norte-americano, Estados Unidos, e o Estado sionista de Israel. os principais chefes militares dos Yankees, isso é, o secretário de defesa e chefe do Pentágono, Lloyd Austin, e o chefe do Estado-Maior Conjunto, o general Sikwi Brown, estão viajando para Tel Aviv para pressionar o governo sionista para transicionar de operações de combate intensivo contra a resistência nacional palestina em Gaza para uma campanha mais limitada e precisa. Ambos participaram desse processo na transição de combate intenso para operações de menor intensidade no Iraque e no Afeganistão. No entanto, a crise militar e política no sionismo, que se reflete no governo de Benjamin Netanyahu, pode atrapalhar os planos dos Estados Unidos. Chefes do sionismo ainda estão abalados pelo ataque mais mortal já sofrido, o de 7 de outubro, e confrontam-se por continuar o seu bombardeio indiscriminado em Gaza até a destruição completa do povo palestino na região. A visita dos líderes militares yankees demonstra esforços intensificados da administração Biden para impor a Israel uma redução na sua ofensiva, que vem abalando profundamente a opinião pública com relação à administração de Joseph Biden. Autoridades yankees têm comunicado a Israel que a janela para concluir operações de combate em Gaza sem arriscar a perda de mais apoio internacional está se fechando. Em uma reunião na quinta-feira, o conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, instou Netanyahu a mudar para operações mais direcionadas por equipes militares menores, em busca de alvos de alto valor, em vez do amplo bombardeio sustentado até agora. Em resposta, o ministro da Defesa israelense, Yoav Gallant, disse que seu país continuaria as operações de combate contra o Hamas por vários meses, Ana. E é interessante também destacar aqui que, além desses interesses do imperialismo Yankee em torno dessa mudança de eixo, claro, de não gerar um levante anti-imperialista no Oriente Médio pela agressão desenfreada e também por não cair completamente perante a opinião pública por manter essa agressão, essas guerras de baixa intensidade que o imperialismo norte-americano orienta que Israel tome também não são conhecidas por um histórico de crimes de guerra menor. Essas guerras de baixa intensidade são, para o imperialismo norte-americano, a melhor forma de confrontar forças populares, forças nacionais que lutam por meios de guerra não convencionais.
Exatamente.
Só que não são conhecidas, claro, por um histórico de guerra menor. A gente pega o Iraque, o próprio Afeganistão, um histórico de barbaridades, de crime de guerra, de tortura, de assassinatos de civis, também muito extenso, onde era aplicada a guerra de baixa intensidade. Então, é pertinente também destacar essa questão, Ana.
E a gente não precisa nem ir tão longe, Henrico. Basta a gente olhar aqui para as favelas cariocas e ver as táticas que o BOPE utiliza, que a CORE utiliza, são a moda e mais em semelhança aí do exército, das forças de ocupação sionistas. Não obstante, eles utilizam exatamente os caveirões e as armas deles para cometer as chacinas nas favelas. Então, quando a gente vê que os nossos espectadores falando sobre boicotar, sobre chamar a responsabilidade aí do governo brasileiro, que tem sido relativamente passivo em relação ao que está acontecendo aí na faixa de Gaza, é o que muita gente fala. As mesmas armas que estão matando os palestinos lá em Gaza e na Cisjordânia, são as mesmas armas utilizadas aqui para cometer as chacinas nas favelas cariocas. Então, é realmente muito importante fazer essa crítica, é muito pertinente, e ver que, de fato, aí o porquê que essas relações não estão sendo cortadas ao fundo e ao cabo, né, pessoal? E bom, pessoal, passando aqui para a nossa próxima notícia, o Pentágono ordenou que os porta-aviões que ele tinha deslocado ali para a faixa do Mediterrâneo permanecessem lá em meio à guerra em Gaza, para oferecer suporte ao Estado sionista de Israel. O Lloyd Austin, que é o chefe do Pentágono, ele ordenou que o porta-avião USS Gerald R. Ford e outros navios de guerra Yankees, que estão ali também no Mediterrâneo, permanecessem ali por mais algumas semanas para manter uma presença perto de Israel enquanto a sua agressão avança contra o povo palestino em Gaza. O chefe do Pentágono fará uma segunda visita ainda nessa semana ao Bahrein, ao Catar e a Israel. Bahrein e Catar são países que ficam ali muito próximos, para garantir que o confronto em curso não se desenvolva para um conflito regional mais amplo. O Pentágono ainda intensificou a sua presença militar na região após as ações heróicas da Resistência Nacional Palestina no dia 7 de outubro, com a Batalha do Dilúvio de Al-Aqsa, no qual mais de 5 mil foguetes foram disparados contra o Estado sionista de Israel. Desde então, grupos anti-imperialistas como os Houthi, os Ansar Allah do Iêmen, o Hezbollah no Líbano e a resistência islâmica tanto no Iraque quanto na Síria têm realizado ações contundentes contra bases militares iraquianas e também sionistas, com o claro objetivo de demonstrar apoio irrestrito à luta do povo palestino, à luta de resistência empreendida pelo povo palestino. E nesse sábado, hoje, dia 16 de dezembro, o Joe Biden, presidente imperialista dos Estados Unidos, anunciou que não quer que Israel deixe de perseguir o Hamas, mas que seja apenas mais cuidadoso. Ele colocou nesses termos. E a visita de Lloyd Austin tem o claro intuito de pressionar ainda mais o seu protetoradozinho militar no Oriente Médio a se conter na sua sanha sanguinária, pois sabe que a agressão em curso só pode atiçar o aumento da resistência dos povos oprimidos naquela região e também gerar mais instabilidades para a conclusão dos planos iraquianos na região do Oriente Médio ampliado.
Ana, e grandes empresas de navegação mundiais suspendem as operações no Mar Vermelho, temendo as ações iemenitas. As três maiores empresas de navegação do mundo suspenderam suas operações no Mar Vermelho devido às operações das Forças Armadas do Iêmen contra qualquer navio a caminho do Estado de Israel. A CMA-CGM, terceira maior companhia de navegação e de origem francesa, paralisou todos os movimentos na região, seguindo os passos da dinamarquesa Maersk, a segunda maior do setor. Logo após, a MSC, maior empresa de navegação do mundo, com sede na Suíça e Itália, também decidiu cessar todas as remessas no Mar Vermelho. Isso ocorre após as Forças Armadas do Iêmen, visando navios em direção ao porto de Eilat, no sul da Palestina ocupada, até que o cerco de Gaza seja suspenso. Essas suspensões, ocorrendo em intervalo de 24 horas, incluem também a ZIM, a maior companhia de navegação sionista, e representam uma parte significativa do mercado global, com 2.197 navios, 49% da participação de mercado para empresas de contêineres e cerca de US$ 150 bilhões em receita anual, refletindo o impacto substancial dessas ações nas operações de comércio marítimo global, Ana.
Pessoal, as Forças Armadas iemenitas falaram que não hesitarão em atacar qualquer navio que viole o que foi dito nas suas declarações anteriores. Em declarações anteriores, as Forças Armadas iemenitas informaram que, em apoio ao povo palestino oprimido, que está atualmente sujeito à matança, à destruição e ao cerco na faixa de Gaza, em resposta a essa situação e aos apelos do povo iemenita, que também tem apoiado a resistência nacional palestina, eles impedirão a passagem de navios que visem ali oferecer qualquer suporte econômico, qualquer suporte militar ao Estado de Israel. Eles afirmam que as forças navais das Forças Armadas iemenitas realizaram uma operação militar contra dois navios, porta-contentores, o MSC Alania e o MSC Palantium 3, que se dirigiam para o Estado sionista de Israel. E eles ainda falam que eles foram alvos de dois mísseis marítimos apropriados para o combate. A operação para atingir os navios ocorreu depois de suas tripulações se recusarem a responder aos apelos das forças navais iemenitas e também às mensagens de alerta de incêndio. As forças armadas iemenitas asseguram a todos os navios que se dirigem para todos os portos do mundo, exceto os portos de Israel, que não serão prejudicados e que devem se manter os seus sistemas de identificação abertos. As Forças Armadas ainda informaram que não hesitarão em atacar qualquer navio que viole o que foi dito nas suas declarações anteriores. E por fim, eles confirmam que continuam a impedir que todos os navios que se dirigem para os portos sionistas naveguem nos mares Arábico e Vermelho, até que os nossos irmãos, segundo eles, firmes na faixa de Gaza, consigam ali a sua vitória, consigam ali o fim da agressão e também, nesse meio período em que a guerra não cessa, os alimentos e medicamentos sejam introduzidos, ou seja, um cessar-fogo humanitário ali.
E militares dos Estados Unidos dizem que o transporte marítimo do Mar Vermelho está ameaçado, atingido por drones Houthi e disparos de mísseis. O Comando Central dos Estados Unidos disse que 3 navios que viajavam no Mar Vermelho foram ameaçados e atacados pelas forças Houthi nessa última sexta-feira, 15 de dezembro, em meio ao comprometimento do grupo de resistência anti-imperialista em apoiar a causa palestina. Os Houthi lançaram ataques contra navios com destino a Israel em retaliação pela guerra na faixa de Gaza. De acordo com o Comando Central, uma entidade responsável pelas forças do imperialismo norte-americano no Oriente Médio, os Houthi ordenaram que um navio liberiano mudasse de rumo no Mar Vermelho na manhã de sexta-feira, alertando que, caso contrário, seria atacado. Ali Al-Kahum, membro do biro político Ansarullah, o grupo Houthi do Iêmen, afirmou ao Al-Mayadeen que qualquer hostilidade por parte de forças estrangeiras contra o Iêmen terá consequências graves. O Iêmen está preparado com todas as opções defensivas para responder a quaisquer movimentos militares do imperialismo Yankee, Israel ou de outras potências imperialistas, disse Al-Kahum numa entrevista na noite de sexta-feira. O aviso do alto membro Houthi ocorre no momento em que Israel e as forças ocidentais reforçam a sua presença no Mar Vermelho e em meio a ataques das forças Houthi a navios ligados aos portos israelenses em retaliação à guerra de Israel em Gaza. Os Houthi não abandonarão a causa palestina, independentemente de quaisquer ameaça dos Estados Unidos, de Israel ou do Ocidente, disse Al-Kahum, acrescentando que as operações contra o Estado sionista de Israel continuarão, Ana.
Em um novo pronunciamento, pessoal, as Forças Armadas do Iêmen confirmam a continuação dos ataques contra as forças sionistas até que a sua agressão cesse contra os palestinos na faixa de Gaza. Nesse novo pronunciamento, eles confirmaram e também reafirmaram esse compromisso com o povo palestino, e eles confirmaram também que realizaram ataques com drones contra alvos sensíveis na área de Umm al-Hashart, que fica ali no porto de Eilat, no sul da Palestina ocupada, que hoje se chama ilegalmente de Israel, com um grande lote de drones. Ainda na declaração, eles afirmaram que com a continuação das operações militares contra a entidade sionista, se referindo ao Estado genocida de Israel, permanecerão e continuarão até que a sua agressão cesse contra os palestinos em Gaza. As Forças Armadas ainda exortaram, igualmente, todos os povos livres das nações árabes e arábicas e islâmicas, e também aos povos livres do mundo a assumirem a sua posição em relação à causa palestina e também a apoiarem e ajudarem a sua livre resistência. Além disso, um soldado israelense, pessoal, a gente traz aqui urgentemente, um soldado israelense foi morto e outros 2 ficaram gravemente feridos durante um ataque a drone na fronteira libanesa. Um soldado israelense foi morto e os 2 ficaram gravemente feridos em um incidente envolvendo um drone carregado de bombas perto das fronteiras com o Líbano, conforme divulgado por porta-vozes militares das próprias forças armadas sionistas. Então, eles estão tendo que vir a público nesse momento também divulgar que mais um de seus soldados e outros 2 já foram, já sofreram ali reveses, baixas no plano militar da guerra que tem acontecido ali na fronteira do norte de Israel e no sul do Líbano.
E agora à noite nós apuramos que o Hamas tem pressionado Israel por libertação de prisioneiros de guerra com exigências de alto custo. O Hamas publicou um vídeo hoje advertindo que o tempo está se esgotando para os sionistas mantidos em Gaza, afirmando que eles estão morrendo como resultado das atividades das forças de ocupação. Ocorre nesse momento uma intensificação nas divisões internas em Israel entre aqueles que veem a destruição como objetivo, a destruição do Hamas, nas palavras deles, como objetivo primordial, e aqueles dispostos a pagar qualquer preço, incluindo um cessar-fogo imediato para trazer os prisioneiros de guerra de volta para casa. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu realizou um pronunciamento sobre a questão. Em Tel Aviv, algumas famílias dos israelenses detidos em Gaza realizaram uma coletiva de imprensa exigindo que o governo faça um novo acordo de libertação de prisioneiros de guerra com o Hamas, insistindo que nenhum preço é alto demais para libertar os cativos. As Forças de Resistência Nacional Palestina sinalizaram que o preço para a libertação dos prisioneiros restantes seria um cessar-fogo imediato e permanente, além da libertação de milhares de palestinos presos. O próprio monopólio de imprensa sionista afirma, abre aspas, se Israel pagar esse preço, o Hamas terá vencido a guerra, tendo resistido às forças de defesa de Israel no campo de batalha, garantindo a libertação de palestinos presos e mantido o controle de Gaza. Ana.
Muito importante, pessoal. E convém, nesse ponto aqui, a gente fazer um breve esclarecimento. O Joe Biden e os imperialistas yankees não estão buscando a paz em Gaza. Pelo contrário, como admitido pelo próprio monopólio de imprensa, Associated Press, o seu objetivo é estabelecer, como o Henrico já falou aqui, uma guerra de baixa intensidade ali na região, que é mais conveniente a uma situação em que as intervenções militares diretas dos sionistas estão sendo derrotadas. E, ademais, de crescer no mundo inteiro o isolamento político de Israel. Seja como for, o povo palestino já deu provas suficientes que irão derrotar todas as estratégias de guerra e de dominação dos invasores sionistas. E é este o aspecto principal, a decisão do povo palestino em seguir a sua luta de libertação nacional até o fim. E é importante demarcar isso, porque o senhor Joe Biden não é nem um humanista de ocasião, nem um humanista de questão. Ele está procurando manter também uma guerra de baixa intensidade, pois sabe muito bem que as suas bases que ficam ali no Oriente Médio, para além do Estado sionista de Israel, estão sendo atacadas e eles não têm capacidade nesse momento de embarcar num conflito regional amplo no qual tenha que se envolver diretamente ali naquela zona do qual eles já saíram derrotados algumas inúmeras vezes. Como vocês sabem, a gente está no meio de uma campanha, uma campanha de arrecadação aqui para o Jornal Nova Democracia, porque como vocês têm acompanhado a gente desde o dia 7 de outubro, praticamente, a gente tem trazido aqui para vocês, a gente tem colocado aqui para vocês em todos os nossos programas a questão do plantão palestino, a questão da Palestina nesse momento histórico. E não poderia ser diferente, a luta da Palestina é uma luta e é de extrema importância, ela é muito cara aqui para o Jornal Nova Democracia. E tendo isso em vista, o nosso esforço de trabalho, as nossas capacidades tiveram que ser redobradas aqui na nossa redação, aqui no Jornal Nova Democracia, para que a gente consiga dar conta das tarefas que nos demandam os tempos, né? De conseguir trazer para vocês em maior nível, em maior qualidade, o Plantão Palestina, tanto escrito quanto apresentado aqui no programa a propósito, e a gente pede encarecidamente que cada um de vocês contribua aqui com o valor que vocês tiverem através do nosso sistema de assinaturas, o Catarse, para que a gente consiga superar aqui os problemas que a gente tem tido e também conseguir melhorar os nossos equipamentos e o funcionamento também do nosso programa. Vocês acompanharam ao longo desse período que a gente teve alguns problemas técnicos, a gente está precisando comprar alguns equipamentos novos para poder dar conta, inclusive, desse novo momento que o AND está passando. A nossa conta de luz praticamente triplicou porque a gente está fazendo programa de segunda a sexta, excepcionalmente como hoje, aos sábados também. Então a gente precisa comprar equipamentos melhores para poder dar conta de entregar um conteúdo melhor e que não trave, que não dê problemas para vocês. E a gente vai apresentar para vocês o Catarse como sistema de apoio. O Catarse, ele é uma forma de contribuição que você também ganha uma recompensa. Dependendo do valor que você doe aqui mensalmente para o Jornal Nova Democracia, você ganha uma recompensa e, além dessa recompensa, vocês mensalmente participam do sorteio de livros que nós temos aqui no Jornal A Nova Democracia. Então, vocês também saem ganhando e também ajudam a imprensa popular e democrática a se manter de pé.
Excelente, Ana. A gente tem muitos comentários aqui também, já no final do nosso programa. O Arthur Moraes diz: força ao Hamas contra o Estado de Israel. Miguel Pereira: viva a classe operária, viva a ideologia do proletariado. A Neuza Sivan diz: toda honra aos guerreiros do Hamas que legitimamente se rebelaram contra a escravidão palestina. Miguel Arcanjo diz: por uma grande revolução democrática. A Xenia Pozniak diz: viva o maoísmo. P77, ele disse em relação a outro espectador, que o Diógenes disse: as forças do Iêmen é o único poder com honras morais diante desse conflito, além das forças palestinas. A covardia das outras potências é vergonhosa. E aí o P77 disse: verdade, Diógenes. O Arthur Moraes diz: viva o presidente Mao Tse-Tung. O Miguel Arcanjo diz: viva o grande timoneiro, o presidente Mao Tse-Tung. A Jursi Vans: viva a resistência palestina. A Gabriela: viva os povos amantes da paz. Viva o eterno presidente Mao. Então, muitas mensagens também se referindo ao evento que ocorreu lá em Belo Horizonte, de celebração dos 130 anos do presidente Mao Tse-Tung.
Muito importante, pessoal, ver como vocês têm reverberado essa notícia que nós acabamos de trazer aqui para vocês também, sobre a celebração dos 130 anos do natalício do presidente Mao Tse-Tung. E vem, inclusive, como a gente já falou aqui no nosso programa a propósito, no Plantão Palestina, analisando aí os feitos da grande epopeia histórica que o povo palestino tem escrito nos capítulos da história da humanidade, da luta de classes, da luta dos povos oprimidos, que é aperfeiçoar suas formas ali militares de dar combate ao invasor sionista, que certamente aprendeu muito do grande timoneiro que é o presidente Mao. Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui. O nosso Plantão Palestina chega ao final, e ele chega ao final de uma maneira muito exitosa, porque cada um de vocês que participaram aqui da nossa live de hoje, a nossa divulgação, inclusive, um pouco em cima, por conta da excepcionalidade de fazer esse programa de hoje, devido à urgência de tratar dos assuntos que foram tratados aqui, que são de grande importância, ver os efeitos da Batalha de Shujaia, que, inclusive, novamente vai impor derrotas ao invasor sionista. Shujaia, inclusive, eles colocam como um bairro terrorista os invasores sionistas, porque foi ali também que eles já foram derrotados inúmeras e inúmeras vezes que eles invadiram a faixa de Gaza. Ali não é um bairro terrorista, em si um bairro da resistência nacional palestina. Que isso fique impresso, que isso fique marcado na história, pois eles terão que admitir logo em breve a sua derrota ali perante o povo palestino. A gente agradece enormemente a participação de cada um de vocês. A gente vai ficando por aqui. Eu me chamo Ana Nascimento.
Eu me chamo Henrico de Gregório.
E até o nosso próximo Plantão Palestina e programa A Propósito.